Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Então vamos lá, Provérbios 3, versículos 9 e 10. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Este texto vai ser o nosso ponto de partida. E algumas coisas importantes para a gente falar dele, sobre o texto em si, antes de procurar entender a mensagem dele. A primeira coisa importante é que o texto fala de algo que nós podemos classificar como um propósito que Deus espera que a gente cumpra. Mas o texto também fala de uma consequência de se obedecer ou de se praticar o propósito. Qual é o propósito? Honrar ao Senhor com os nossos bens. Qual é a consequência? Celeiros cheios, lagares transbordantes. Para a maioria de nós hoje, que não depende do cultivo da terra como eles na antiguidade dependiam, isso às vezes é uma figura que pode passar batido. Mas vamos tentar pensar aqui junto. Quando eles viviam do plantio da terra, ter o celeiro cheio significava que a colheita passada foi boa, significava que agora eles tinham provisão estocada antes da necessidade de chegar. Diferente dos nossos dias, onde a gente vive muito forte a mentalidade do crédito, naquela época, plantou, colheu, tem comida guardada. À medida que a necessidade de comer vai chegando, vai se consumindo o que está guardado e estocado. Porém, ao longo do tempo, com o desenvolvimento aí da mentalidade do crédito, nós começamos a aprender a ter como estilo de vida gastar primeiro e correr atrás de pagar o que já gastamos depois. E a gente acaba sendo norteado aí pelo lema daquela bandeira Visa, do cartão de crédito, porque a vida é agora. Tipo, gasta primeiro, depois você vê o que você faz. Enquanto você vê o que você faz, a Visa e todas as outras instituições financeiras têm um lucro absurdo em cima dos juros que você paga pela falta de planejamento. Por essa mentalidade, às vezes nós não conseguimos entender algumas coisas que são fundamentais. E uma delas é você ter o recurso primeiro, antes mesmo da necessidade chegar. Por conta disso, de que hoje em dia a geração atual nossa parece como um todo viver a mentalidade do crédito, gasta primeiro para pagar depois, a gente brinca que hoje em dia só de estar zerado no banco já é prosperidade. Se o cara, ele não tem dinheiro, mas não está devendo, a gente diz próspero, né? Não está enrolado. Agora, eu creio que Deus não apenas quer nos levar a um lugar onde o nosso estilo de gerenciamento financeiro mude. Mude como? Para esse lugar, para essa condição de ter primeiro e gastar depois. Eu acho que isso é sadio. Eu acho que você não muda a mentalidade da noite para o dia. Eu não consegui. Eu levei anos, mas eu decidi trabalhar isso muito sério. E hoje em dia, querido, graças a Deus. Outro dia alguém perguntou: pastor, o senhor sabe o que é atrasar uma fatura de cartão? Eu falei: não, eu sei o que é pagar adiantado. Eu tenho meu crédito dentro do cartão de crédito. O cartão me deve. Porque às vezes eu pago antes de usar. Isso te dá uma tranquilidade. Mas eu não vou falar de gerenciamento financeiro. Eu quero que você tente entender o lugar onde Deus está tentando nos levar. O texto não está prometendo riqueza, mas está falando de uma provisão abundante. Quando fala do celeiro cheio, é provisão estocada. Quando fala do lagar, né, transbordante. Quando eles colhiam as uvas, não tinha um sistema de refrigeração. Elas não iam durar muito tempo. Então eles tinham que levar para o lagar, pisar, transformar, extrair dali o suco da uva, porque o suco da uva poderia ser armazenado, guardado, ele não só duraria mais para o consumo, mas seria também moeda de troca, de escambo, como na antiguidade eles faziam. Então, tanto uma coisa como a de outra garante não só o alimento, mas a continuidade. Semente estocada no celeiro, tem como plantar na próxima estação agrícola. Agora, quando nós falamos de ter isso, eu acredito que o mínimo que nós podemos esperar, que ainda que não haja nenhuma promessa de Deus para tornar cada um de nós rico, o mínimo que nós podemos esperar é que eu e você possamos viver num lugar de provisão financeira. Eu creio que isso é vontade de Deus, e mais do que isso é uma promessa de Deus. Celeiros cheios, lagares transbordantes, é uma promessa de Deus. Por favor, diga amém. Agora, dito isso, vale lembrar que às vezes os pregadores se empolgam para falar mais da consequência, que é o celeiro cheio, o lagar transbordante, do que do propósito. Nós precisamos entender que a ênfase maior tem que ser dada ao propósito. E a consequência só acontecerá se o propósito for praticado. Então, às vezes, me preocupa quando eu vejo umas pregações, principalmente na hora de oferta, que parece prometer resultados mágicos, né? Eu diria mágico, porque às vezes não é nem coisa de Deus, algumas coisas que nós estamos esperando, sem que a gente entenda e pratique primeiro os princípios. Por outro lado, quando eu olho para cá, eu vejo uma promessa. Mas para que a gente entenda a promessa do versículo, a gente tem que entender que a Bíblia tem dois tipos de promessa. A primeira eu classificaria como incondicional. Um exemplo de promessa incondicional. A promessa bíblica da vinda, do retorno de nosso Senhor Jesus. Quer você acredite, quer não, quer você esteja preparado na ocasião, quer não, ele vai voltar. Não depende da gente, depende dele. É algo unilateral, não é condicional, está estabelecido, vai acontecer e ponto final. Agora, nem toda promessa é incondicional. Algumas promessas bíblicas, elas são condicionais. E às vezes fica claro de ver uma promessa condicional quando tem o ser, aquele indicativo condicional do ser. Se você fizer isso, Deus diz, eu também vou fazer isso. Aqui o se está implícito. E às vezes a gente não percebe que o que nós temos aqui diante de nós é uma promessa condicional. O que Deus está dizendo é, se você me honrar com os seus bens, eu também vou te honrar de volta na mesma área e vou te encher de provisão material e financeira. Agora, nós precisamos entender tanto o propósito como as consequências, e que as consequências são condicionais ao cumprimento do propósito. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, ainda introduzindo aqui nosso assunto, é compartilhar com vocês uma história que eu acredito que é importante, porque ela se mistura, ela quase se confunde com o momento que nós estamos vivendo agora como igreja. Há 17 anos atrás, quando Deus me ensinou esses princípios, eu já estava há muito tempo servindo a Deus, né? Só no ministério pastoral esse ano vou completar 25 anos, mas pregando no mínimo 28 anos. Mas foi só 17 anos atrás, depois de uns 11 anos de ministério, que eu entendi esse texto. Em que momento? Eu servia na equipe pastoral da Comunidade Vida, lá em Guarapuava, liderado pelo pastor Harold. E na época nós estávamos com um projeto de construção. Não era o templo da igreja, o local de reuniões, né, já estava terminado, mas a gente estava com outro projeto de construção. Mas um dia, numa reunião administrativa, nós, os pastores, estávamos discutindo a necessidade de tomar uma decisão. E chegamos à conclusão que era o mais sábio. Pela falta de recursos para terminar a construção daquele projeto, a gente simplesmente chegou à conclusão, é melhor parar. A hora que entrar recursos e tiver o suficiente para ir do ponto onde paramos até o fim, a gente começa de novo. Mas vamos parar, não vamos insistir nisso. Mas alguém falou, olha, eu acho que, administrativamente falando, é a melhor decisão. Mas a pessoa falou, por que que nós não lançamos um último desafio à igreja no culto de domingo? Se der resposta, a gente vai até onde tem a resposta. Se não der, a gente para antes. E quem sabe a gente possa surpreender e talvez ir mais longe do que acreditamos. Naquele momento, embora não fosse o que a gente gostaria de fazer, eu quero que você entenda, estamos falando de quase 20 anos atrás, a mentalidade da igreja mudou muito. Hoje, falar a respeito de dinheiro é uma coisa até mais tranquila em muitas das nossas igrejas. Irmão, eu lembro quando comecei a pregar, a gente não tinha púlpito discreto, que nem esse aqui, não. O pregador quase ficava escondido atrás de uma caixa de madeira. E eu brinco, quando chegava a hora das ofertas, só faltava a gente aproveitar aquele esconderijo, ó, baixar a cabeça, e os irmãos nos perdoem, mas infelizmente nós vamos ter que levantar os dízimos e as ofertas, e nós vamos fazer isso do jeito mais rápido e indolor possível, amém. A gente tinha coragem nem de olhar para o povo. Por quê? Porque algumas práticas, em determinados círculos do meio evangélico, nos deixavam envergonhados. Para ser polido, como é que eu diria isso? Práticas um tanto quanto agressivas na hora de levantar recursos. Em outros lugares, práticas que a gente iria, no mínimo, eticamente questionável, operando situações de escândalo. E a gente não queria se ver associado a nenhum tipo de comportamento. Preocupação com aqueles que às vezes entram pela primeira vez na igreja e a gente não queria que eles achassem que a visão da igreja é receber em vez de ser a visão de dar. Então a gente quase não falava, quase não pregava, quase não ensinava sobre o assunto. Então aceitar esse desafio já era algo que tinha que ter muita paz no coração de todo mundo. Mas eu lembro quando nós decidimos, ok, então vamos lançar o último desafio. Pastor Harold, que liderava e lidera até hoje o ministério, ele perguntou para nós, pastores, algum de vocês recebeu alguma palavra de Deus específica nessa área? Que já queira aproveitar o momento e compartilhar. Meus amigos do presbitério, que na época eu apelidei de, na ocasião de amigos da ONS, todos eles apontaram o dedo para mim e disseram, Luciano, tem uma palavra que Deus deu para ele já uns 3 meses, ele não teve coragem de pregar. Eu lembro que o Harold olhou para mim e falou, está escalado para pregar o próximo domingo. O irmão quase me deu uma dor de barriga, porque era um assunto que eu não queria falar. Eu lembro que eu falei, tá bom, eu encaro o desafio. Eu lembro que aquele domingo o culto era só à noite, na época, eu passei o dia trancado no meu escritório, orando. Primeira coisa que eu orei horas a fio, é que Deus me desse tanto sabedoria como coragem para falar do assunto. A segunda coisa que me levou a orar bastante, eu tinha toda a estrutura, o raciocínio da mensagem, mas eu não tinha o ponto de partida. Isso para mim, na minha didática, é importante. Eu cismei com isso, não estou dizendo que todo mundo tem que fazer igual, mas quando a Bíblia diz que Filipe, quando encontra aquele etíope, o texto diz assim, começando daquela escritura, ele anunciou a Jesus. Eu preciso ter sempre, na hora de expor, de ensinar, de pregar, eu preciso ter sempre um texto que determine o trilho. E eu estava orando, dizendo, Deus, a segunda coisa que eu preciso, além da sabedoria e coragem, a outra coisa que eu preciso é que o Senhor me dê o texto, ponto de partida, o versículo inicial. E eu estou lá andando de um lado para o outro, no escritório do ministério, só eu e Deus ali trancado, e orando, e de repente o Espírito Santo falou comigo, Provérbios 3, versículos 9 e 10. Mas foi tão nítido e claro aquilo no meu coração, que eu lembro que eu abri esse texto que nós lemos, e quando eu li, honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Pensei, esse é o texto que eu estava atrás. Mas quando eu pensei, esse é o texto que estava atrás, o Senhor falou comigo de novo. Eu disse, se você pensa que vai usar o meu versículo para pregar a sua mensagem, você está muito enganado. Eu levei um susto, irmão. Primeiro porque isso não é jeito de Deus falar com os outros. Não teve nada assim religioso, impressionante, de, né, que foi uma chapuletada. Eu falei para Deus quase como que o bom paulista, não estou entendendo. Né? Eu falei, poxa, eu estou te pedindo o texto, o Senhor me dá o texto não é para isso. Ele falou, não. Ele disse, por que é que você vai pregar essa mensagem hoje, logo hoje? Eu falei, o teu povo precisa entender essas verdades. Ele falou, meses atrás, quando eu te dei a mensagem, eles estavam precisando. E você não falou porque eles precisavam. Ele disse, a única razão pela qual você vai pregar isso hoje é porque o caixa da construção está baixo. Então você vai ensinar para tentar ver se eles apoiam o projeto. Eu já me ofendi, fui logo me defendendo. O dinheiro não é para mim, é para você, o projeto não é meu, é seu. Tipo assim, não me acuse de nada. Mas o Senhor falou comigo, irmão, tem uma versão dessa mensagem que ela é hard, é pesada, mas é para os ministros. Hoje eu vou usar a versão light e com cortes. Então fique tranquilo. Eu passei uma tarde inteira prostrado com a cara no chão, apanhando, irmão. Deus me esfregou um versículo da Bíblia atrás do outro na cara. Naquele dia eu tomei uma decisão, pensei, não é justo apanhar sozinho. Então estou até hoje colocando quem eu posso dentro da correção. Mas naquele momento o Senhor falou ao meu coração e disse, quando você desafia o povo a contribuir, só por causa de um projeto, você está roubando de mim a honra e a adoração que me é devida. E você está roubando do povo o nível de bênção no qual eles poderiam entrar se entendesse a honra, em vez de entender só o que é o projeto. E eu levei um choque. Naquele dia o Senhor falou, esse versículo não é para dar início à sua mensagem. É para dar início a uma nova fase da sua vida. E o que Deus me corrigiu ali aquele dia, a partir desse versículo, desse entendimento, mudou minha vida de relacionamento com Deus, mudou minhas finanças, mudou meu ministério. E eu diria, sem sombra de dúvida, isso tem que ser, não é o DNA apenas dessa igreja, dessa casa, tem que ser o DNA da vida do crente. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, agora olhando o pano de fundo e voltando no versículo, é que o propósito é a honra. A consequência é celeiro cheio. E nós precisamos entender porque é que Deus está pedindo honra. Aliás, não é só nesse texto que ele está pedindo honra. Ao longo da escritura, o que eu e você vamos encontrar, e eu quero colocar isso como o primeiro ponto aqui na construção do nosso raciocínio, é que Deus não quer oferta. O que ele espera de nós é honra. Vamos ver isso num outro texto, além de Provérbios 3. Vá comigo para Malaquias, capítulo 1. Talvez é mais fácil pegar em Mateus e voltar um livro. Quando fala, às vezes, o nome de profeta menor, tem uns irmãos que ficam perdidinhos. Todo dia eu vi um pregador falando, abra sua Bíblia em Sofonias. Alguém do lado falou, sofou o quê? Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Nós vamos ler do 6 ao 10. O texto diz assim, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Então vem a pergunta: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Primeiro endereço ou direcionamento claro da mensagem: os sacerdotes, os ministros, é onde tem que começar a correção. E por isso que Deus começou a tratar comigo aquele dia. Nós temos dois níveis de relacionamento com Deus, muito claramente apresentados na Bíblia. Deus é nosso Pai, nós somos seus filhos. Deus é nosso Senhor, nós somos seus servos. Nos dois níveis de relacionamento, existe honra. Deus está dizendo: o filho honra o pai. Aí diz: se eu sou pai, cadê minha honra? O servo honra o seu senhor. Se eu sou senhor, cadê o respeito para comigo? Um dos sinônimos de honra é respeito. Então, o que é que Deus está cobrando aqui? É a falta de honra. Mas em qual contexto? Ele diz: vocês estão desprezando meu nome. Aí vem a pergunta: no quê? Versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado, nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível. Como que eles estavam demonstrando que a mesa do Senhor era desprezível? 8. Quando trazeis animal cego para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso será ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Para você entender o versículo 7 e 8, você tem que lembrar que Deus, por meio de Moisés, na lei, no Pentateuco, no Velho Testamento, ordenou que todo sacrifício de animais, porque a adoração, querido, ela primeiramente foi instituída sem ter nenhum elemento de música. É só no tabernáculo de Davi que a música começa a entrar. Mas ela era baseada no sacrifício de animais, no sistema da velha aliança. Então quem ia no culto, em vez de cantar como eu e você, começava trazendo um animal que seria sacrificado. Agora Deus estabeleceu uma premissa através de Moisés, que o animal do sacrifício teria que ser um animal perfeito, sem nenhum tipo de defeito. Por quê? Porque em primeiro lugar ele tipificava Cristo, o Cordeiro de Deus que morreria por nós, o perfeito pelos imperfeitos, o justo pelos injustos. Então tinha uma mensagem muito clara. Mas além disso há uma segunda mensagem, talvez um pouco velada, mas que está lá, que nos ensina algo que para mim é claro, né? O entendimento onde a gente chega, o raciocínio onde chega, é claro. Para Deus, nós precisamos fazer sempre o melhor. Não se entrega qualquer coisa para Deus. Aliás, no versículo 14 de Malaquias 1, que nós não lemos, Deus diz assim: maldito seja o enganador, que tendo animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Então as pessoas não estavam levando isso por falta de condições. Estava levando isso simplesmente para dar um desperto com Deus. E daqui a pouco nós vamos discutir por que eu acredito que estavam fazendo isso. Mas o que eu e você precisamos entender aqui? Deus está dizendo: quando você traz o animal cego, quando você traz o coxo, não é isso mal? Aí o Senhor diz: leva isso para o seu governador. Desde aquela época já se fazia média com política e governante. Deus diz: apresenta diante do seu governador o que você está trazendo para mim, para ver se você vai ficar bem na fita. Agora, o que é que Deus está dizendo? Você não faria isso para um homem, mas está fazendo para mim? Versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou voltar no versículo 9, depois do 10, mas eu quero que você guarde a frase: aceitará ele a vossa pessoa. O que Deus aceita não é a oferta, é o ofertante. Verso 10, tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Que porta ele está falando? As portas do templo. E diz: para que não acendesseis debalde, esse termo debalde significa em vão, à toa, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Deus claramente está dizendo: eu não quero a sua oferta. Ou você me dá honra, ou não precisa dar nada. E naquele dia parece que o entendimento disso entrou de uma forma tão profunda. A sensação que eu tinha, que mesmo tendo crescido num lar cristão, aprendido Bíblia, estudado a palavra, está já há 11 anos no ministério pregando, a sensação que eu tinha, esse versículo da Bíblia sempre esteve aqui mesmo. É isso que Deus está dizendo? Quem dera houvesse entre vocês quem fechasse as portas. Deus está dizendo: gente, vamos parar com o negócio, vamos parar com a brincadeira, fecha as portas, não precisa ter mais culto, vocês estão acendendo o fogo do meu altar à toa. O que é que Deus está dizendo? Eu nunca quis a oferta de vocês, o que eu queria era honra. Então se vocês não vão me dar honra, não precisa dar em nada. E naquele dia o Senhor falou claro ao meu coração: se você vai mover o povo na direção de contribuir só para financiar um projeto, por melhor que seja, eu prefiro que você nem execute o projeto. E aquilo foi assustador para mim. Irmão, se Deus tivesse interessado na oferta, qualquer oferta agradaria. Mas quando ele está dizendo, eu não vou aceitar da mão de vocês a oferta, é porque ele nunca teve interessado na oferta. O que ele quer é honra. E quando a gente entende isso, faz toda a diferença. Por exemplo, Jesus disse que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não disse que o Pai procura adoração. Adoração é o meio que trará a Deus o adorador. Quem Deus quer? O adorador, não a adoração. Se você aplicar a mesma lógica, Deus não está atrás de oferta. Deus está atrás do ofertante. E aí que você vai entender o versículo 9. Com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Pastor, a oferta é importante, assim como a adoração é um meio de trazer o ofertante ou o adorador. Mas ela não é o centro. O que é o centro? É o relacionamento pessoal que Deus está buscando desde o início da humanidade. E que de uma forma específica, por trás de uma atitude de honra, vai nos levar a um lugar diferenciado no relacionamento com Ele. Agora, quando a gente entende isso, o entendimento de outros textos também começa a mudar. Por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 4, a Bíblia diz, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Mas Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. A oferta, irmão, vem em segundo lugar. Deus primeiro agradou ou desagradou do ofertante. É isso que é mencionado. Então, quando o versículo 9 diz, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, nós precisamos entender que a coisa é muito maior, muito mais profunda do que uma oferta. Mas, pastor, Deus não pediu para expressar honra nas finanças? Sim, nós já vamos explicar por quê. Mas a razão pela qual ele pediu que se expressasse honra nessa área não significa que o que ele tinha em mente, ou o interesse dele, era o financeiro ou o material. É porque há um peso de declaração por trás da atitude nessa área. Mas o que ele quer, o que ele sempre quis, o que ele sempre buscou, é honra. Se o que Deus quisesse fosse a oferta e não a honra, então qualquer oferta serviria. Não precisava ter desprezado a oferta de Caim. Não precisaria estar aqui dizendo através de Malaquias, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, ou ele terminar dizendo, eu não vou aceitar a oferta de vocês. Se qualquer oferta bastasse, então Ananias e Safira não teria tido nenhum problema, como nós lemos lá em Atos 5 que tiveram. Mas porque Deus não está atrás da oferta, e sim do ofertante, a maneira como fazemos isso pesa. Então, um trilho no qual eu vou me mover durante todo o mês, em tudo que eu estiver ensinando aqui, é que não basta apenas fazer a coisa certa. A gente tem que aprender a fazer a coisa certa do jeito certo. Você pode repetir isso comigo? Diga, não adianta só fazer a coisa certa. Tem que fazer a coisa certa do jeito certo. Então, deixa eu te dar alguns exemplos. Nos últimos anos eu já repeti essa frase aqui, eu espero que você realmente entenda. Vamos mexer na vida de oração. Tiago 4,2 diz assim, nada tendes, porque não pedis. Tem crente que não recebe de Deus porque não pede, não ora. E graças a Deus eu entendi isso muito cedo, irmão, eu virei um pidão assim de marca maior. Mas pastor, só pedir garante? Também não. Tiago 4,3 diz assim, pedis e não recebeis. O que pedis mal. Então, não pedir não me permite receber. O que me leva a uma lógica, que pedir é o caminho para receber. Sim, desde que eu faça a coisa certa, que é pedir, do jeito certo. Porque se eu fizer a coisa certa do jeito errado, pedir mal também não funciona. Vamos mudar o assunto da oração para a ceia do Senhor, que vamos participar hoje. Eu creio que nós somos abençoados quando ceamos. Não falo isso da boca para fora, não, querido. 1 Coríntios 10, 16, Paulo fala do cálice da bênção que abençoamos. Ele não diz o cálice abençoado que abençoamos, ele diz o cálice da bênção. Tem bênção quando você participa. Ter comunhão com o corpo e o sangue do Senhor, é lógico que a provisão de Deus é que haja bênção. Agora, por outro lado, se a gente, de um lado, pode dizer que a ceia ou cear é a coisa certa para ser abençoado, por outro lado, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. A Bíblia diz, ninguém coma do pão, nem beba do cálice de modo indigno. Então ele está dizendo, se a gente fizer a coisa certa, a ceia, do jeito errado, de modo indigno, não vai funcionar. E aí a pessoa não só não vai ter bênção, como a Bíblia, na verdade, diz que vai ter juízo. Para evitar a palavra maldição, que assusta alguns, vão ficar com juízo. Então, não adianta fazer a coisa certa do jeito errado. Isso é para tudo na vida cristã. Na questão das ofertas, não é diferente. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque ele fez a coisa certa do jeito errado. Vamos comigo lá para Gênesis 4, tentar entender isso. É o primeiro texto da Bíblia que fala de oferta. Gênesis capítulo 4, vamos começar a leitura no versículo 3 e vamos até o 5. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Eu já ouvi todo tipo de explicação aqui, de por que Deus se agradou da oferta de um e da do outro, não. Quando eu era criança, eu me lembro, quando ainda frequentávamos a escola bíblica dominical, os domingos pela manhã, eu um dia aprendi que a razão pela qual Deus aceitou a oferta de Abel é porque era um cordeirinho, porque ele era pastor de ovelhas, e que o cordeiro é uma figura de Cristo, que seria sacrificado por nós, e o homem só é aceito diante de Deus através de Jesus. Mas que Caim não foi aceito, que ele trouxe do fruto da terra, do fruto do seu trabalho, do seu suor. E diante de Deus ninguém é aceito por obras. Irmão, isso é verdade se a gente estiver falando de salvação. Mas falando de oferta não dá para dizer isso não. Porque quando Deus instituiu a questão, por exemplo, da oferta de primícias, Deus pediu as primícias dos animais e as primícias da terra. Se primiciava dos dois. Ah, não, Caim entregou o fruto do trabalho. Abel também. A diferença é que Caim, a Bíblia diz que era lavrador, e Abel, a Bíblia diz, isso está no versículo 2, e Abel era pastor de ovelhas. Cada um entregou do fruto do seu trabalho. A diferença é que cada um trabalhava com uma coisa diferente do outro. Então, qual é a diferença? Para mim é muito clara. No verso 4, a Bíblia diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho. A palavra primícia significa primeiros frutos. Então, quando aquele rebanho que ele começou a cuidar, começou a gerar os primeiros frutos, que eram os seus primeiros ganhos, ele, em vez de fazer um churrasquinho e celebrar, em vez de desfrutar, ele pega aquilo e ele vai e oferece para Deus. O que, que ele está dizendo? Deus, você é mais importante do que eu. Você vem em primeiro lugar, eu posso ficar por último. Você primeiro. O que é que Caim fez? Versículo 3 diz, Caim, no fim de uns tempos. O que significa a frase no fim de uns tempos? A palavra tempo ela é indefinida no hebraico. Não dá para saber se está falando de dias, de semanas ou de meses. Mas enquanto um colocou Deus em primeiro lugar e a si mesmo por último, o outro fez o contrário. Caim se colocou em primeiro, primeiro eu. Aí no fim sobrou, então dá para Deus. Ele deixou Deus por último. Os dois deram oferta, mas só um deu honra. Qual a diferença entre ter oferta e não ter honra? É que Deus nunca quis a oferta, Deus queria a honra. Deixa eu tentar usar um exemplo que, culturalmente falando, se aproxima mais da nossa realidade do que primícias, que a gente não viveu essa realidade como eles viviam desde o início. Quando era garoto, eu lembro que isso acontecia muito, e eu tenho descoberto, andando pelo Brasil, que na maioria dos estados que eu visito, muita gente conhecia esse comportamento, essa prática. A gente já não vê tanto isso hoje, mas naquela época tinha muito forte isso. Quando chegava uma festinha de aniversário, por mais simples que fosse, e o aniversariante cortava o bolo, todo mundo ficava esperando para quem ele vai entregar o primeiro pedaço. Quando a gente era o escolhido e ganhava o primeiro pedaço, pensa numa criança que ficava metido. Irmão, o bolo era igual ao dos outros. O sabor era o mesmo, não mudava nada. Mas o que mudava era a mensagem que vinha com o bolo. Você, de todos que estão aqui, quem está aqui é especial porque foi convidado, mas você de todos ocupa nesse momento um lugar distinto. Aí aquele negócio fazia um bem pro ego da gente, quando a gente era escolhido, é lógico. Quando não era, você pensava, fui convidado, mas estou numa categoria abaixo. Mas eu quero que você pense nisso, não é o bolo. É a declaração ao dar o primeiro pedaço, dizer você é mais importante. Eu passo você na minha frente, na frente de todos os convidados. Essa era a mensagem. E por trás dessa atitude é exatamente isso que Deus está falando. Aliás, o texto nós lemos, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da sua renda. O que, que Deus esperava? Que nós o honrássemos. Aliás, o verbo honrar significa fazer distinção, distinguir, fazer diferença. Então Deus espera que a nossa atitude para com ele seja a de fazer a distinção. E aí você vai entender exatamente o que aconteceu aqui em Gênesis 4, como um princípio com o qual Jesus também tem que lidar nos seus ensinos. Vá comigo para o Evangelho de Marcos, no capítulo 12. que nós temos a versão do Novo Testamento do mesmo episódio. Marcos capítulo 12. Vamos ler do versículo 41 até o 44. O texto diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ele está no templo. Vamos fazer aqui uma pausa. Gasofilácio é o cofre das ofertas. Ou, né, aquela urna onde se deposita a contribuição. Irmão, deixa eu te perguntar, como você se sentiria se Jesus aparecesse aqui no culto e ficasse sentado na frente do gasofilácio na hora de você ofertar? Imagino que alguns de nós ia melhorar bem mais a oferta. Mas a Bíblia não diz que ele estava observando quanto cada um dava. Porque o que chama a atenção dele não é o quanto. Até porque quanto é relativo. Eu já tive um momento da minha vida, R$50 era troco, gorjeta. Eu tive um momento da minha vida, R$50 era comida da semana, da quinzena. Então, quanto é relativo? Porque depende até do que você tem. E Deus não vai nivelar e ficar avaliando isso. Agora, a Bíblia diz que ele observava como. Porque o como fazemos é uma chave. Vamos continuar. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. O problema dos caras não era ofertar, eles estavam ofertando. Mas o texto diz: vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Essas duas moedas, outra versão chama de dois leptos, que era o menor dinheiro que ela tinha, quando fazia o câmbio para a moeda do Império Romano, que dominava o mundo então, inclusive a nação de Israel, só dava um quadrante, que era a menor moeda do Império Romano. Ela vem e entrega essas duas moedas. O texto diz assim: chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. E aí a cabeça de todo mundo entra em choque. Não, Jesus. Os ricos deram grandes quantias. A viúva deu duas moedinhas. Irmão, fiz uma conta, que eu não vou gastar tempo agora para fazer você acompanhar, mas na minha conta, essa mulher deu prejuízo para o reino de Deus. Sério, o que ela deu não justificava o custo da operação de recolher, guardar e registrar. Para explicar, deixa eu falar de algo que aconteceu aqui na Alcance alguns anos atrás. Um irmão um dia chegou para mim, já faz bastante tempo: pastor, quanto custa esse envelope aí que fica nas cadeiras para contribuição? Eu normalmente não tenho informação de todos os detalhes, mas naquela semana eu tinha espiado o orçamento. E eu, curioso, tinha feito a conta. E eu falei para ele: olha, essa remessa, 12 centavos cada um. Ele falou: então é melhor eu ofertar sem envelope, para não dar prejuízo. Eu não sei quanto ele ia dar, se era 10 centavos, se era menos. Mas ele falou: se eu gastar um envelope, já não justificou o que eu entreguei. Então, essa conta que eu fiz era parecida com isso. Agora, imagina que os discípulos têm isso em mente com muito mais clareza. Agora, Jesus está dizendo: a viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. E aí eles ficam sem entender, a explicação está no 44. Porque todos eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Anos atrás, eu pastoreava ainda no interior, e na hora do culto, o irmão passou perto de mim, estava na primeira fila, e antes de chegar no gasofilácio, ele parou do meu lado e falou: hoje eu vou dar oferta da viúva pobre. Ele falou isso e ainda balançou o bolso da calça. Eu ouvi o tilintar das moedas. Tilintar, não sei de onde saiu isso agora. O tilintar das moedas. Vou repetir umas três vezes porque achei bonito. Para ouvir o tilintar das moedas. E a hora que eu ouvi o tilintar das moedas, eu reagi de um jeito que ele tomou um susto. E irmão, deu um grito na igreja: glória a Deus! Mas assim, daqueles a plenos pulmões, ele levou até um susto: que é isso? Eu falei: não, você não falou que vai dar oferta da viúva pobre? Aí ele falou assim: pois é, são só as moedinhas. Eu falei: não, a Bíblia diz que a viúva pobre deu tudo o que ela tinha. Você é o cara mais rico da igreja, um dos mais ricos da cidade. Está me dizendo que vai dar tudo o que tem, não vou dar glória a Deus. Eu falei: não, então retificando, só vou dar moeda. Eu falei: mais respeito com a viúva pobre, rapaz. Falei: ela tinha só aquilo e deu tudo que tinha. Você tem um monte, vai dar só moeda? Né? Ele depois falou: oh, pastor, desculpa, brincadeira, é que eu fui para o culto sem dinheiro. E hoje é muito fácil transferência eletrônica, aquela época era mais complicado. Mas a gente precisa entender, Jesus disse que ela deu mais. Agora, ele não está falando que ela deu mais no proporcional apenas. Jesus disse, os ricos deram grandes quantias, sim. Impactaram a contabilidade, sim. Mas deram da sua sobra. Irmão, olha o que eu entendi há muito tempo atrás. Entendi isso nas escrituras com clareza. Deus não quer a sua sobra. Porque sobra não reflete honra. Caim, quando traz no fim dos tempos, ele está dando o quê? A sobra. Primeiro gastou consigo, fez tudo o que queria, correu atrás do que era importante, depois olhou para trás, sobrou, sobrou, então dá para Deus. Deus só ganhou, irmão, porque sobrou. Essa mentalidade da sobra, hoje em dia está mais difícil ainda, porque a maioria de nós não consegue nem fazer sobrar. Aí no final das contas, Deus não ganha nem a sobra, ele ficou sem. Pelo menos para quem sobra, ele ganha a sobra. Mas o que Deus quer, que ele não é oferta, é o lugar de honra. Agora, por que que Deus quer o lugar de... Irmão, deixa eu tentar te explicar aonde nós queremos chegar. Eu ia falar isso depois, mas hoje de manhã, um garoto, eu não sei quantos anos ele tem, o Lucas, ele me procurou e me entregou aqui, eu deixei guardado aqui todos os quatro cultos. Ele me entregou esse saco de moeda. Quer ouvir o tilintar? Ele falou, pastor, eu quero colocar na sua mão. E junto com o saco de moedas, esse menino escreveu uma carta que nos emocionou. Eu olhei no envelope, estava escrito assim, ao Espírito Santo. E eu peguei, abri a cartinha dele aqui. Ó. Meu querido amigo Espírito Santo, lembra, eu fiz um voto com você. Aqui está todas as minhas moedinhas do meu cofre para a construção do teu templo. Um beijo do Lucas. Eu quero ser um herói da fé. Sabe o que tem por trás disso? Irmão, dizer que esse saco de moeda vai impactar o caixa da construção, não vai. Não vai fazer diferença para o caixa, mas vai fazer toda a diferença na vida desse menino. Que começou a entender desde cedo princípios, entre eles, Deus em primeiro lugar. Meu cofrinho, minhas economias, meus brinquedos, tudo pode esperar. Deus em primeiro lugar. O que está acontecendo no coração desse menino é um alinhamento. Eu não quero que a gente entre numa campanha, querido, que só justifique a gente finalizar um projeto. Eu quero que a gente entenda o princípio. Porque ou a gente vive o princípio e dá honra para Deus, ou sincero e honestamente, não precisa dar nada. Porque não é o que Deus quer. O que Deus quer, querido, não é nem o sacrifício, você não entender por que que você está sacrificando e para quem você está sacrificando. Então, a gente precisa entender, Deus não está atrás da oferta, Deus está atrás da honra. Agora, por que ele pediu honra nessa área? Por que honrar com os bens? A gente tem que se perguntar essas verdades. Deus não precisa de honra. Ele não é carente, ele não tem nenhum problema de autoestima, de autoafirmação. Ele não vai ficar sentindo um Deus inseguro se a gente não der, com o perdão da palavra, eu quero chocar você, uma lambida de adoração dele todo dia. Você é o melhor Deus que tem. Ele fica todo feliz. Ainda bem que eles me reconhecem. Irmão, ele é completo e absoluto em si mesmo. Um dos nomes com os quais Deus se revela na Bíblia é o El Shaddai. El Shaddai é traduzido normalmente como Todo-Poderoso. Mas estudiosos apontam que a raiz dessa palavra nos remete a uma outra ideia, que não é só o Todo-Poderoso, é o Deus que é mais do que suficiente. Ele não tem falta, ele não tem necessidade, ele não precisa de absolutamente nada. Então por que ele pediu honra? Se não é para ele, é por causa de quem? É porque a honra vai fazer diferença na minha e na sua vida. Ela é um fator regulador no nosso coração. A forma de honrar a Deus é só com os bens? Não. Em Marcos 7, nos versículos 6 e 7, Jesus cita o profeta Isaías, dizendo, esse povo me honra com os lábios. Agora há pouco, no louvor e adoração, a gente estava honrando a Deus enquanto cantava. As declarações de amor, de gratidão, nós demos honra a Deus. Finança não é a única forma de honrar, mas em nenhuma outra área Deus pediu algo tão claro e específico, pediu honra de uma forma tão específica como na questão financeira. Então a pergunta é, por quê? Por que nessa área? Porque Deus sabe e nos revelou isso na palavra, que o dinheiro é um dos maiores concorrentes do senhorio de Deus no coração do homem. Em Mateus 6, o ensino de Jesus começa no verso 19, mas no 24 ele finaliza. Não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A única coisa claramente chamada na Bíblia de um senhor concorrendo com o senhorio de Deus no nosso coração é o dinheiro, ou uma relação errada com o dinheiro. Não vou nem criminalizar o dinheiro. Porque há uma discussão teológica antiga se o dinheiro é ou não é algo neutro. Eu olho para as escrituras e eu não consigo ver outra coisa, querido. O problema não é o dinheiro. Uma vez estava conversando com um irmão e ele falava de um conhecido dele que tinha, numa decisão de ambição financeira, tinha destruído a família e se desviado da fé. Aí no meio da conversa, esse camarada falando, esse conhecido falou, já dizia a Sagrada Escritura. O dinheiro é a raiz de todos os males. Falei, a Bíblia não diz isso, não. Diz, não diz, diz, não diz. E aí nós começamos o debate. Falei, pastor, eu tenho certeza. Falei, me mostra onde? Ele falou, tem um versículo lá que se o senhor me ajudar a achar, eu te mostro. Eu falei, eu vou dizer o que eu acho que você está achando que diz isso. E eu, se você for rápido, abre comigo lá. 1 Timóteo, 1 carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Eu li o texto para ele, diz assim, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Ele falou, está aqui, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, não, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz. Ele olhou para mim inocentemente, perguntou, qual a diferença? Eu falei, a diferença é gigante. Ele, como assim? Eu falei, criatura, você pode não ter dinheiro algum. Você pode estar quebrado naquele nível assim, mais quebrado que arroz de terceira. Naquele estado de se chamar mulher de meu bem, o banco confisca, tão endividado. E além de não ter grana nenhuma, você ainda pode ter o amor ao dinheiro sem ter dinheiro. Agora imagina a situação do miserável, no caso miserável, sem grana nenhuma e com a raiz de todos os males no coração. Já não tem grana e ainda tem a raiz de todos os males. Falei, agora a Bíblia também diz o contrário. Não só que alguém pode ter o amor ao dinheiro sem ter o dinheiro, como alguém pode ter dinheiro sem ter amor ao dinheiro. Salmo 62, 10. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. E aqui eu cito uma frase que eu li num dos livros do Kenneth Hagin no início do meu ministério. O problema não é o crente ter dinheiro. Ele dizia, o problema é quando o dinheiro tem o crente. Aí a confusão está feita. Alguém definiu, essa frase é tão antiga, não me lembro nem quem é o autor. O avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Essa é a grande diferença. Quando o coração está cativado pela avareza, ele se prende. O texto está falando de gente que nessa cobiça desviou da fé, se atormentou com muitas dores, tem muito prejuízo e ruína espiritual, que nasceu não do dinheiro, mas de uma relação errada com o dinheiro. Então o problema não é o dinheiro, é o lugar que ele ocupa no nosso coração. Ele só vai concorrer com o senhorio de Deus se ele for tratado no nosso coração como outro senhor. Mas na vida do crente, a razão pela qual Deus pediu que nós dessemos honra, que essa posição de distinção, é para que ele fique acima de qualquer outra coisa, acima de nós mesmos e acima do lugar que o dinheiro pode ter. Quando você começa a entender isso, querido, algumas coisas vão fazer mais sentido. Uma das coisas que me fez mudar de opinião e perder a vergonha e o medo de ensinar sobre finanças foi quando eu comecei a descobrir o tanto que a Bíblia fala sobre isso. Irmão, quase metade das parábolas de Jesus, ele toca no assunto de bens, riqueza e dinheiro. Eu peguei um dado interessante no livro Seu Dinheiro, do Howard Dayton, do Ministério Crowe. E disse, se você juntar todos os versículos da Bíblia sobre oração e fé, você concorda que são dois assuntos importantes? Se pegar tudo que a Bíblia fala de oração, tudo que a Bíblia fala de fé, colocar os dois juntos, você vai ter cerca de 500 versículos na Bíblia sobre isso. Agora, sobre bens, riqueza e dinheiro. Alguns dados estatísticos indicam que a gente tem mais de 2.350 versículos. A Bíblia fala quase mais sobre dinheiro do que salvação, pasme. Agora, por que Deus falaria tanto do assunto se ele não fosse importante? Não é o dinheiro que é importante, é saber relacionar com ele que é importante. Outro dia uma pessoa falou para mim, não gosto quando vocês estão pregando e fala do diabo. Eu até falei para ela, mas nós nunca falamos bem dele. Ela falou, não gosto que fale. Eu falei, querido, deixa eu te dizer uma coisa, tem assunto que eu também não gosto de falar, mas a gente tem que falar. Por exemplo, quando os meus filhos foram chegando à fase da pré-adolescência, eu tive que ter conversas com eles a respeito das propostas que fariam para eles nas escolas, a respeito das drogas. E eu não conversei sobre droga, porque droga é importante. Importante é que eles não se percam nelas. Então nós tivemos que falar. Deus não fala tanto do dinheiro, querido, porque o dinheiro é importante. Deus fala muito para que ele não seja um problema, porque ele é um sério concorrente. Uma relação errada com o dinheiro é uma das coisas mais delicadas que um crente pode ter que lidar. O grande evangelista Billy Graham, que esse ano partiu para a glória, aos 99 anos de idade, ele fez uma declaração que eu concordo assim, em gênero, número e grau. A declaração dele a respeito desse assunto é a seguinte: se uma pessoa adquire atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Eu acredito, irmão, porque isso é uma questão central. Vamos pensar mais um pouco por que Deus pediu honra nessa área. Colossenses 3:5 diz que a avareza é idolatria. Um crente quer pegar demais ao que é material, tem um ídolo, um falso Deus na sua vida. Em Mateus 13, na parábola do semeador, Jesus fala no versículo 7 que uma das sementes caiu entre espinhos. Na hora de explicar, lá no versículo 22 de Mateus 13, Jesus diz, os espinhos cresceram, sufocaram, né, a semente. Lá na frente ele explica, a semente é a palavra, nós sabemos disso. Agora, o que, que tem o poder de sufocar a ação da palavra na nossa vida? Os espinhos. O que Jesus definiu serem os espinhos? Os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Pensa numa coisa que pode sufocar a ação da palavra de Deus na vida do crente. É uma relação errada com o dinheiro. Quando a Bíblia diz que os espinhos cresceram, é que se esse tipo de problema não for tratado, ele piora. Ou você arranca os espinhos, ou os espinhos crescem e trazem problemas. Então, quando Deus está dizendo, eu quero que você me honre nessa área, ele basicamente está dizendo o que para mim e para você? Não deixe esse negócio tomar conta do seu coração, não deixe crescer. Então, Deus está pedindo a honra, não é porque ele precisa da honra. A honra é um fator regulador no nosso coração, que vai blindar o nosso coração. Enquanto nós estamos mantendo Deus acima e o dinheiro para baixo, e a ordem é essa, querido. Só pode ter um Senhor. Essa ideia do dinheiro para baixo, eu vou dizer, o lugar do dinheiro na vida do crente tem que ser, não é só no bolso, na carteira ou só na conta bancária. Simbolicamente falando, tem que ser debaixo do pé. Eu, quando li o livro de Apocalipse, que no céu as ruas serão de ouro, irmão, eu pensava numa coisa assim, pensa bem o modo ostentação que vinha na minha cabeça. Eu pensava, um dia, nós vamos lavar a alma, a gente vai se sentir vingado de toda a falta, de toda a necessidade, de toda a privação, andando naquelas ruas de ouro. Dizendo, rua de ouro. Eu às vezes pregando, eu dizia, gente, o céu é tão rico, que o ouro desvalorizou. Aí eu dizia assim, que os anjos iam para Jesus, o que é que nós vamos fazer com tanto ouro? Faz rua, faz piso para meu povo andar. E eu imaginava, irmão, eu imaginava assim, aquilo quase uma passarela. Dei a volta por cima, melhorei na vida. Irmão, isso é uma bobagem. A glória do céu não é ouro, a glória do céu é o próprio Deus. Eu vou te dizer o que eu entendo que esse texto fala, o que eu entendo hoje, porque eu já ensinei isso diferente anos atrás. Eu entendo Deus dizendo o seguinte, esse negócio pelo qual vocês se matam aí na terra, que é o ouro, aqui no céu não vale nada, só serve para ser pisado, só serve para ser desprezado. O que nós precisamos entender, querido, é que o dinheiro na vida do crente tem que ser servo. Eu não estou pregando nenhum estilo de vida franciscano, que você não pode ter nada, a menos que Deus te chame a isso. Eu acredito que ele chama pessoas a um nível diferenciado. Agora, o que nós não podemos é deixar as coisas ter o nosso coração. Então, quando Deus está dizendo, me honra com seus bens e eu te honro de volta, a maioria de nós acha que é barganha. Eu, durante muito tempo, dizia, não adianta fazer barganha com Deus. Mas eu fiz, irmão. Quem que não fez? Pensa num negócio bom. Eu te dou um pouco, o Senhor me dá mais do que eu te dei. Um investimento de curto prazo. Meu filho Israel deu a primeira oferta dele aos 5 anos de idade. A gente tinha mudado para Irati, começamos, né, a primeira das comunidades de alcance lá em Irati. E eu me lembro de um domingo, eu estava viajando, foi aquele que me contou a história. Eu tinha dado para o Israel uns dias antes viajar uma bolsazinha com zíper, onde dava para guardar moeda. Né? E eu enchi aquela bolsa de moeda e botei umas notas. Na época ainda tinha nota de R$1, aquela verdinha. Hoje a gente só tem a de 2, né? De 1 virou só moeda. Mas na época tinha nota de 1. Eu coloquei aquilo tudo, dei a bolsa para ele e falei, filho, isso aqui não é para você sair gastando. Papai vai começar a te ensinar a lidar com dinheiro. Você tem que aprender a economizar, você não pode gastar em qualquer brinquedinho ou doce que aparecer pela frente. Nós vamos conversando, por enquanto guarda isso. Ele ficou todo metido, agora eu tenho dinheiro. Onde ia, levava aquela bolsinha, dizia, deixa isso em casa, você vai acabar perdendo. Não, não vou, não vou. Ele não largava aquilo. Nesse domingo, ele chega na igreja, eu estava pregando, acho que no estado do Goiás. E ele chega para aquele e pede o que todo o culto eles pediram. Porque nós treinamos eles desde cedo para isso. Mãe, me dá o dinheiro da oferta. Eles nem andavam ainda, irmão. A gente carregava, fazia pôr no gasofilaço. A gente queria condicioná-los a aprender, ter um comportamento para a vida inteira. E toda vez eles acostumaram, então já chegava antes, o dinheiro da oferta, o dinheiro da oferta. Nesse dia, quando ele pediu o dinheiro da oferta, a Kelly olhou e viu a bolsinha na mão dele. E ela teve não só uma sábia decisão, eu creio que ela foi guiada pelo Espírito Santo. Ela falou, mas filho, papai e mamãe sempre te deu dinheiro para ofertar, porque você não tinha o seu. Mas agora você está aí com a sua bolsinha cheia de dinheiro. Você não é obrigado a ofertar, mas hoje eu não vou te dar dinheiro. Se você quiser ofertar, vai ter que ser do seu dinheiro. Qual foi a reação do menino? Com a lógica que qualquer criança de 5 anos entende. Falou, mãe, mas se eu der do meu, eu vou ficar com menos. Aquele olhou e falou, filho, é isso que é oferta. É a gente abrir mão de algo que tem valor para nós, para dizer para Deus que ele é mais importante do que nós mesmos somos. Ela diz, a oferta é isso, é você ficar com menos. É você abrir e fazer isso por amor a Jesus. Mas ela falou, filho, agora que você tem o seu dinheiro, a decisão é sua. Você não é obrigado a fazer, mas se você quiser fazer, é do seu dinheiro. Então vai, pensa, toma a sua decisão. No final do culto nós vamos conversar sobre isso. Então chegou a hora da oferta. Aquele na época estava ajudando o pessoal na ministração do louvor. Ele veio à frente, chegou perto, era uma caixa pequenininha que a gente tinha, o trabalho começando ainda. Ele parou na frente, antes de ofertar ainda ele parou, olhou para aquele e fez questão de mostrar, ó, é as notas de um, tá? Não é moeda, não. Botou o dinheiro, saiu de peito estufado. Aquele no final foi conversar com ele e falou, meu filho, mamãe está tão feliz com a sua decisão, tão feliz com a sua escolha. Eu queria que você escolhesse, mas eu queria te dizer, você escolheu certo. A melhor coisa que você pode fazer na vida é honrar a Deus. E ela está tentando ensinar aquela lição de que ofertar é ficar com menos, é abrir mão. Ele olhou e falou, mãe, eu não sou bobo, não. Isso pegou ela no contrapé. Disse, o que você está dizendo, filho? Ela falou, na hora eu pensei que ia ficar com menos. Mas depois voltei para o meu lugar, comecei a pensar, você, o pai, sempre fala que Deus abençoa. Eu falei, vou ficar com menos agora, mas depois que ele abençoar, vou ficar com mais. Irmão, você vai dizer que isso não é barganha? Barganha de criança de 5 anos de idade, mas é barganha. Mas o que é interessante, ele falou, mãe, como que Deus abençoa? Ela falou, filho, Deus pode fazer muita coisa, de muita forma, de muita maneira. Mas uma das que papai e mamãe acreditam que é das prediletas de Deus é usar pessoas. Assim como você já viu papai e mamãe abençoar muita gente, a gente também, você já viu muita gente nos abençoar. Essa é uma das prediletas de Deus, mas não é a única forma. Porque ele perguntou, o dinheiro cai do céu, aparece no banco? Né? Aí ele falou, não, há outras formas. Ela falou, por que você está perguntando isso? Ele falou, mãe, porque eu falei para Deus, já que ele vai me abençoar, porque agora eu dei a oferta e vai me abençoar, então falei para ele que eu quero um tênis novo. Irmão, a gente estava num momento tão apertado. A gente tinha desfeito tudo que tinha para investir no início daquela e de outras igrejas. Já compartilhei isso aqui antes. Eu e mais 6 malucos que foram com as famílias sem sustento, deram um passo de fé, a gente dividindo tudo. Ele já tinha pedido o tênis. Aqui ele falou, ó, sem chance. Você vai ficar com o que você tem e é melhor cuidar dele para que dure. Aí falou, já que Deus vai me abençoar, pedi um tênis. Aqui ele ainda quis se edificar. Falou, filho, não é porque você está me contando isso que eu vou comprar o tênis. Ele falou, não, mãe, não é você não. Deus vai me dar o tênis e a senhora vai ver. Ele já escolhi até a cor e o modelo. Ele diz, amém. Ela não sabia nem direito o que falar, como lidar com aquilo. Isso foi no domingo à noite. Terça à noite, uma irmã querida da igreja, ajudou a cuidar do Israel desde que nasceu. Encontrei ela sexta-feira agora, pregando em Guarapuava, Terezinha. Ela liga para a Kelly e diz, Kelly, qual o número que Israel calça? Aquele, sabendo da história de Israel, falou, por quê? Ela falou, menina, não sei te explicar. Tem um negócio martelando minha cabeça desde domingo, noite e dia sem parar, que eu tenho que dar um tênis para Israel. Ela diz, esse negócio não me dá mais paz, eu tenho que dar um tênis. Então aquele falou, olha, no momento ele calça tanto. Terça noite. Na sexta-feira ela apareceu em casa. Quando aquele abriu a porta, atendeu, ela entrou, aquele viu uma sacola, um embrulho para presente, que já deduziu o seu calçado. Eu lembro que aquele já da porta gritou, Israel, visita para você. Israel correu na sala. Quando entrou e viu o pacote, ele foi correndo abraçar, falou, já até sei o que é. E quando ele rasgou aquilo tudo, abriu, ele tirou, falou, mãe, não te disse? Azul, da cor que eu pedi a Deus, o modelo que eu pedi a Deus. Naquele dia, querido, a criança perdeu o juízo. Virou um ofertante compulsivo que nem o pai. Agora, eu não estou dizendo que Deus não vai honrar a fé como honrou a dele, como já honrou a minha, já honrou a sua. Mas não é por isso que nós damos. Não pode ser uma troca. Mas Deus disse, eu honro ele e ele me honra assim. Por que que ele disse isso? Porque se eu e você, dando honra e mantendo ele no lugar devido, blindamos o nosso coração contra a ganância, contra a avareza, contra o que concorre com ele, ele vai encontrar em nós a maturidade necessária que a gente andou pregando para que ele possa nos confiar coisas maiores na área financeira. Então não é uma troca, é um processo. E quando nós começamos a andar no nível de honra, irmão, teve uma época da minha vida que eu fiquei bravo com Deus. Eu dizia, o Senhor não me dá paz, o Senhor toda hora me tira o que eu tenho. Já mostrei para o Senhor que meu coração está no reino, mas é uma atrás da outra. E eu me lembro de um dia que o Senhor falou, meu coração, se você quer entrar no lugar que um dia você orou e pediu para estar, seu nível de treinamento é outro. Porque até reclamei com Deus, ó, tem uns amigos ricos aí, ó. Você já ficou nessa de se comparar? Falei, por que o Senhor não está arrancando deles também? Irmão, o problema não é tirar do nosso, tem que tirar de todo mundo. Às vezes nosso consolo é que todo mundo está mal. Você já percebeu isso? Pedro escreve e diz, irmão, sabeis sofrimentos semelhantes aos vossos estão sendo experimentados pela irmandade no mundo inteiro. O crente diz, aleluia, não é só comigo. E naquela hora o Senhor falou ao meu coração. Foi quando eu comecei a entender que isso é um processo de amadurecimento e preparação para que ele nos confie mais. Quem está entendendo, diga amém. Então, por que honrar com os bens? Para blindar o nosso coração. E para terminar, o que importa não é necessariamente o que será feito com a oferta. O que importa é se nós enxergamos quem é a pessoa correta que nós devemos honrar. Então, deixa eu ler um último texto. Vá comigo para Marcos, capítulo 14, Evangelho de Marcos. Capítulo 14, a partir do versículo 3. O texto falando de Jesus diz assim, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Atenção para a palavra preciosíssimo, muito precioso. Em outras palavras, caro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Verso 4, indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Uma outra versão, na verdade, diz que as pessoas bramavam contra ela. O termo bramar é gritar. Para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. É aqui que outra versão diz, bramavam contra ela. Né? Falar com séria admoestação, significa a palavra, instruir com rigor, criticar duramente. Revoltou a turma, por quê? Eles classificam o ato dela como um desperdício. Por que que chamaram de desperdício? O perfume é caríssimo. Alguém olhou e fez a conta rápida, para vender de segunda mão, levantar dinheiro depressa, não é nem quanto custou. Para vender de segunda mão, fazer dinheiro logo, mais de 300, não sei quanto é mais aqui, 315, 330, 350, mas vamos fazer a conta só com 300. Eu acho que fosse mais 350, alguém já diria quase 400. Irmão, 300 denários era um ano de salário, 12 meses de salário integral de um trabalhador normal. Só para você ter uma ideia do quanto é em questão. Então, para você imaginar o valor desse perfume, pega o seu ganho pessoal total do mês, multiplica por 12, imagina que era esse valor. É lógico, querido, que a reação é pensar num desperdício. Por quê? A cabeça de todo mundo está presa onde? No projeto. Podia fazer isso pelos pobres, podia fazer aquilo. Irmão, às vezes a nossa empolgação ou a maneira como mensuramos o uso do dinheiro depende da nossa empolgação com o projeto. Na história aqui da nossa igreja Alcance Curitiba, a oferta mais fácil que eu levantei até hoje foi em dezembro de 2005. Nós começamos a célula na virada de junho para julho de 2005. A primeira reunião pública nossa, culto de domingo, no primeiro domingo de agosto, lá em cima onde é o espaço das crianças hoje. Nós ficamos 3 meses lá, já não cabia mais. Descemos para esse espaço onde estamos aqui hoje. Irmão, quando a gente veio para cá, era um culto só, o nosso culto era 6 horas. Mas com o bendito horário de verão, é como se fosse 5. Irmão, quando a gente entrava aqui, 5 horas da tarde, 6 no horário de verão, pensa na chapa quente de zinco que está aqui em cima e que vocês não vê hoje. Depois do dia inteiro aquele negócio, no calor. Isso aqui era um calor insuportável. Quem estava nas primeiras reuniões lembra do que eu estou falando. Um dia, a gente tem algumas janelas naquela parede que estão cobertas por esse forro, né? A gente botou ventilador e não dava conta. E a gente, todo domingo aqui, suando debaixo daquela chapa quente, um verão acima da média. E um dia eu descobri que o barulho, o som nosso, estava incomodando vizinhos. A gente tinha mais vizinhos próximos do que tem hoje. Eu juntei alguns irmãos e falei, gente, nós vamos ter que tomar uma medida, nós vamos ter que isolar as janelas e qualquer saída de som, nós vamos ter que vedar o máximo que puder isso aqui para incomodar menos os vizinhos. E vedando, o pouco de espaço de ventilação que a gente tem vai ser comprometido, então nós vamos ter que climatizar. Mas eu fiz um orçamento, começo da igreja, um grupo pequeno. Irmão, isso aqui era, pensa num salão que era gigante para nós, de tão pouca gente que tinha. E aí eu fiz o orçamento. Não me lembro agora quantos mil reais era só para botar ar-condicionado. Eu entrei em desespero. Eu estou conversando com um irmão durante a semana. Falou, pastor, está quente. Eu falei, tá. E nós vamos ter que climatizar, mas não é nem só por causa do calor. É para evitar o problema do som. Aí ele falou, fez o orçamento? Eu falei, sim. Quanto? Tantos mil reais. Acho que ele viu minha cara de desespero. Falou, pastor, não pensa em quantos mil reais. Pensa em quantas pessoas. Pode ajudar o senhor com 1.000 ou outros que podem se unir para fechar essa cota. Se a gente pensar em cota de 1.000, não está muito difícil. Ele falou, eu sou o primeiro a dar uma. Ele falou, até porque dá para comprar o ar parcelado e a gente pode parcelar a cota. Ele falou, eu sou o primeiro. Eu lembro que o Marciano estava do lado e falou, eu sou o segundo. Um outro irmão falou, eu sou o terceiro. Eu falei, ah, eu também entro nessa. E eu estou aqui contando isso no domingo. Mas contando para quê? Para dizer, ó, em algum momento nós vamos começar a campanha do ar. Irmão, quem disse que deu para demorar para começar a campanha? Eu estou falando isso, olha, esse irmão me empolgou, nós vamos ter uma linha de ação nessa área. Os irmãos começaram a levantar. Eu também. Falei, para, nós resolvemos depois, ainda foi difícil parar. Nunca foi tão fácil levantar uma oferta na história dessa igreja como aquele ar-condicionado. Agora pergunta, Deus precisa de ar-condicionado? Não. O Espírito Santo precisa de ar-condicionado para salvar as pessoas? Para a gente ter um ambiente espiritual, para ter cura, libertação, salvação? Não. Quem que precisa de ar-condicionado? A gente. Mas aí, porque é do nosso interesse, é para melhorar o nosso clube, todo mundo meteu logo a mão no bolso. Mas 3 meses depois, o pastor Osney veio pela primeira vez aqui. Logo no acho que era março de 2006. Isso aí foi em dezembro de 2005. E ele está levantando, ou tentando levantar uma oferta para o Ministério África para Jesus. E eu estou de olho na cara dos irmãos. Tinha gente que só faltava olhar para o lado, assobiar, tipo, tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque se o ar me interessa, é um projeto importante. Se botar comida na boca dos africanos ou falar de Jesus para ele, não mexe comigo, eu não vou fazer nada a respeito. Nós somos movidos a projetos. E às vezes a gente tem que ter aquele malabarismo para vender o projeto. Eu me recuso, a partir de semana que vem, ainda que seja a reta final do projeto, eu me recuso a vender um projeto para vocês. Porque Deus me corrigiu há 17 anos atrás e eu não vou repetir essa história. Mas algo que eu entendi Deus chamando a minha atenção, nós precisamos entender o que é honra. Quando todo mundo está reclamando, podia fazer isso, podia fazer aquilo, o texto diz que Jesus diz o seguinte, deixa a mulher em paz, pare de molestar a mulher. Aí ele diz, ela praticou uma boa ação para comigo. Eu estou olhando para esse texto, e estou pensando, esses discípulos eram um bando de gente carnal. Como é que Jesus tem que dar bronca neles para eles parar de brigar com a mulher? E Jesus diz, ela fez uma boa ação para comigo. Mas enquanto eu estou resmungando isso, o Espírito Santo falou comigo, se você estivesse lá, tinha feito a mesma coisa. Não, eu não. Da onde a gente tira esse negócio de discutir com Deus, irmão? Ele está sempre certo. A gente nunca vai ganhar essa queda de braço com ele. Não, eu não. O Espírito Santo falou a segunda vez, se estivesse lá, tinha feito a mesma coisa. Não, isso aí não. Ele disse, você está falando isso agora, porque você sabe o desfecho da história. Mas se estivesse lá naquelas condições, tinha feito a mesma coisa. Irmão, dessa vez eu não falei não, mas tudo dentro de mim dizia não. Lembra que eu estou falando daquela tarde, 2001, eu prostrado, chorando, Deus tratando comigo. Irmão, eu tive uma visão. Se não é visão, não sei explicar o que é isso. Um filme passou na minha cabeça. Quando eu leio lá no livro de Daniel, que ele fala, as visões da minha cabeça, imagina aquilo, porque eu não vi o negócio do lado de fora, foi um filme do lado de dentro da minha cabeça. Qual era o filme? O salão da igreja lá em Guarapuava tinha mais ou menos, acho que 20 metros por 55 de comprimento. Era bem comprido e não tão largo. Eu via como se tivesse uma câmera filmadora no alto, no canto esquerdo, assim, filmando a igreja meio de lado, meio enviesado. Então eu estou assistindo um culto pelo ângulo daquela câmera filmadora. Eu estou vendo tudo de cima. Eu me vejo lá dentro do culto. Por isso que eu falo que parece uma filmagem. Porque eu estou vendo tudo, mas eu me vejo lá. Só que eu tenho toda a percepção. É difícil explicar. Eu estou ouvindo a música na hora do louvor, a adoração. A igreja cheia, cheia. Eu me lembro na época nós tínhamos 1.040 cadeiras. Não tinha um lugar nessa visão que eu tinha que estava livre. O povo na adoração apaixonado, deixa o coração assim de qualquer pastor empolgado. Eu estou vendo aquilo. Só que é um negócio que eu não consigo explicar. É como se fosse multicanal. Eu ouço o que um fala, o que o outro canta, o que eu consigo ouvir, não o som misturado, eu consigo ouvir, e eu vejo as declarações apaixonadas de cada um, uma coisa louca, assim, o que eu estou percebendo, e aquele culto rolando. De repente eu vejo, a gente tinha um único corredor central, um tanto de cadeira para um lado, um pelo outro, eu vejo um rapaz descendo pelo corredor, eu digo descendo, porque da ponta de entrada do templo até o fim tinha um metro de desnível. Ele vinha descendo, e eu conseguia, de longe, ouvir a oração dele. Ele vinha chorando, quebrantado, dizia, Jesus, 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 eu te amo tanto, tanto, tanto. E dizia, Jesus, eu te amo mais do que tudo. E de repente ele diz, eu te amo mais do que o dinheiro. E essa frase me chamou a atenção. E ele dizia, eu vou provar. Irmão, eu dentro de mim não consegui não me envolver emocionalmente com aquilo. Só faltou eu dentro de mim dizer, duvido, prova. Ele dizia, eu vou provar. E enquanto ele descia, ele repetia isso várias vezes. Aí ele passa pela cadeira perto do corredor, onde o eu, na visão, estranho fala assim, o eu, né? Onde eu estou lá dentro daquilo que eu estou enxergando. Quando ele passa perto de mim, eu lá dentro ouço, porque aqui olhando eu estou ouvindo de todo mundo. Quando ele passa perto, eu ouço ele fazendo a mesma oração. Jesus, eu te amo tanto, tanto, tanto. Jesus, eu te amo mais do que tudo, mais do que o dinheiro, e eu vou provar. E nessa hora ele chega à frente, passa onde eu estou, fica de costa para mim, e ele ajoelha diante do altar. Ele está ali chorando, emocionado. É uma noite fria, o que eu vejo na visão, muita gente de blusa de frio, que era comum lá em Guarapuava, foi mais frio do que aqui. E ele, enquanto está chorando, Jesus, falando aquilo, eu tinha mais do que dinheiro, eu vou provar. Ele enfia a mão, eu não sei se aquilo é um blazer, uma jaqueta, não sei descrever aquilo. Ele enfia a mão e ele tira de dentro do bolso um pacote grosso assim, dois dedos, meu, quase três de alguns de vocês, de nota daquela de R$100. Sabe aquela que a gente vê mais no cartaz do banco do que na mão? Mas eu olho aquele pacote assim, nota de 100, e ele joga aquilo no chão. Irmão, minha cabeça de administrador, de empreendedor, dispara. Eu começo a fazer as contas. Quantos centímetros tem o pacote? Quantos milímetros tem uma nota? Quantas notas dessa cabe dentro do tanto centímetro? Vezes 100. Irmão, quando eu chego num valor aproximado, eu que estou dentro da visão começo a dar glória a Deus. Glória a Deus. Você lembra que a gente estava com o projeto para parar. Era esse o contexto. E ele joga aquilo, eu te amo mais do que dinheiro, eu vou provar. Nessa altura eu já estou quase dizendo, duvido, prova. Né? O eu da visão gritando para ele, não é mais só eu pensando. E ele está ali chorando, mas daqui a pouco ele enfia a mão. Sai um segundo maço daquele. Jesus, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar, joga em cima do outro. Irmão, agora é glória a Deus para um maço, aleluia para o outro, eu vou alternando. Não, sério. Daqui a pouco eu não sei de onde ser um terceiro maço. Aí já começou a tocar na minha cabeça aquela música da pastora Ludmilla, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. Irmão, estou quase falando em línguas, aquilo está quase um êxtase. Mas ele ajoelhadinho, enfia a mão no bolso e tira um frasco. Um vidro sem rótulo. Ele abre e quando ele começa a jogar o líquido em cima do dinheiro, eu na visão atrás dele sinto cheiro de álcool. Não é culto de libertação, Zé Pilinta não pegou ninguém, mas está fedendo álcool. E eu estou ainda tentando entender o que está acontecendo, até que ele enfia a mão no outro bolso e tira uma caixa de fósforo. Aí ele diz, segurando o fósforo na mão, Jesus, eu te amo mais do que o dinheiro e eu vou provar. Aí, de repente, eu entendi. Dinheiro é de papel, álcool, fósforo. Amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Irmão, quando eu entendi o que essa criatura estava prestes a fazer, você não tem noção do desespero. Antes dele riscar aquele palito de fósforo, eu voei no pescoço dele na visão, voei. Mas dei-lhe um pulo, agarrei-lhe no pescoço e saí me enrolando. Eu estava na primeira volta, na primeira rolada com ele. quase dizendo, sai dele em nome de Jesus. A visão sumiu. Irmão, me senti uma criatura idiota de imaginar. Eu teria feito aquele pastelão. E quando a visão sumiu, o Espírito Santo falou comigo, se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Eu entendi ele dizendo, estou te dando uma versão contemporânea, contextualizada, do que você faria na mesma circunstância. Como eles, você ia lutar contra o desperdício. Não saia por aí dizendo que o pastor Luciano ensinou uma nova modalidade de oferta, que é queimar dinheiro, que o marciano vai voar no seu pescoço. Vai ou não vai, maçã? Vai, ela disse que vai. Então, a ideia não é essa, mas todo mundo olha e diz, é desperdício, porque a gente fica pensando que quanto dinheiro pagaria, porque nossa cabeça na contribuição ainda é projeto, querido. Jesus diz, ela fez uma boa ação para comigo. E diz, os pobres sempre tendes convosco. E quando quiseres, podeis fazer bem. Jesus não está falando quanto projeto. Ele diz, os projetos vão continuar. Mas ele diz, mas a mim, nem sempre me tendes. E diz, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Então deixa eu te explicar aqui algo. O Salmo 16 tinha uma palavra profética, uma profecia messiânica sobre Jesus. Não deixará sua alma na morte. E nem o seu corpo verá corrupção. Esse texto é várias vezes citado no livro de Atos, falando de Jesus. Não deixará sua alma na morte. Falava da ressurreição, ele vai voltar. E o seu corpo não vai ver corrupção. Diferente de Lázaro, que com 4 dias a Bíblia diz cheirava mal. Jesus, nos 3 dias que o seu corpo ficou na sepultura, o corpo nunca se corrompeu. Isso já havia sido profetizado. Jesus está dizendo, essa mulher ungiu o meu corpo para a sepultura. Ele está dizendo, ela teve uma percepção profética debaixo da liderança do Espírito Santo. Ela fez um ato profético. Enquanto ungia o meu corpo, ela estava me preparando para a sepultura. Quando alguém morria, o processo de embalsamar começava depois. Mas porque Jesus não precisava desse tipo de conservação. Uma unção está sendo derramada como uma sinalização profética de como Deus iria guardá-lo. Enquanto todo mundo está achando que a mulher é a tapada, que não enxerga projetos, Jesus está dizendo, ela foi a única que me enxergou. Ela viu a minha pessoa. Ela não fez por projeto, ela fez por mim. Ela enxergou a minha pessoa. Irmão, essa é a chave. Olha como a história termina no versículo 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Jesus está dizendo, em todos os lugares, em todas as épocas, onde um discípulo meu for feito, onde o evangelho chegar, todo mundo tem que saber o que essa mulher fez. Só para que a gente aprendesse com ela? Não, ele diz, para a memória dela. Jesus imortalizou essa mulher, Maria de Betânia, dizendo, todo mundo, em todos os tempos, vai saber da existência dessa mulher e o que ela fez. Porque honra atrai honra. Irmão, Jesus não fez isso com os 12. Não fez com a sua mãe, não fez com seus irmãos, mas fez com Maria de Betânia. Onde chegar o evangelho, todo mundo vai saber o que ela fez. Por quê? Porque a honra que ela deu foi diferenciada. Então, a honra que ela receberia também seria diferenciada. Quem está entendendo, diga amém. Então, não seria pedir muito uma salva de palmas para essa mulher, Maria de Betânia. Só não diga que a gente está praticando culto aos mortos. Nós só estamos celebrando uma atitude. Vamos ficar em pé, por favor. Olhe para cá um instante. Mais importante do que o que será feito com a oferta é se a gente enxerga quem é a pessoa para quem nós estamos fazendo isso. Quando a nossa campanha começar na semana que vem, minha oração sincera é que você não faça para me ajudar. Outro dia alguém, na maior das boas intenções, falou, pastor, estou orando aí para que um dinheiro entre, porque eu quero te ajudar. Eu falei, não faz isso não. Não me ajude. Se você me ajudar, você está apoiando só um projeto. Falei, se você discernir que há uma possibilidade de você honrar Jesus por trás do projeto, faça isso por ele. Se for só por mim, eu agradeço, mas eu abro mão daquilo que você quer fazer. Porque isso não diz respeito, querido, só esse projeto, é qualquer coisa daqui para frente. Honrar o Senhor não é só quando a gente entrega o dinheiro que impacta a contabilidade da igreja ou do reino. Provérbios 19, 17 diz que o que se compadece do pobre empresta ao Senhor e este lhe retribuirá o benefício. Quando você faz algo pelo pobre que Deus queria estender a mão, Deus está dizendo, você ajudou a financiar o meu projeto, você me emprestou, eu estou te devendo. Deus não disse que o pobre está em dívida com você, Deus disse, eu estou em dívida com você. Porque ele entende o que você fez para ele. Quando você dá a Deus o que é de Deus, você está honrando a Deus. Mas quando você dá a César o que é de César, você também está honrando a Deus. Mesmo que o miserável do César deixe a gente com raiva do mau uso do dinheiro. Porque a gente não faz isso para o César. A gente faz isso para o Deus que mandou honrar o César. Quem está entendendo? Quando você decide ter negócios lícitos, não passar a perna em ninguém, não mentir para ganhar dinheiro, não quebrar princípios, é Deus que você está honrando. Quando você não aceita receber nem pagar propina, é uma decisão de dizer, eu vou honrar a Deus. Você está dizendo ao sistema, a minha atração pelo dinheiro jamais vai me governar a ponto de eu desobedecer o meu verdadeiro Senhor. Quando Ele é Senhor, qualquer decisão financeira passa pelo crivo. Isso está em linha com o que Ele falou. Senão nenhuma coisa pode atrair o meu coração para me puxar numa direção diferente. Honrar o Senhor não tem a ver com contribuição, é muito maior do que isso. Mas eu acredito, querido, se nós entendemos honra, isso mudou minha vida. Mudou minha relação com Deus. Mudou meu ministério. E posso te dizer, querido, mudou minha vida financeira, pessoalmente falando. Volta e meia tem gente que me diz, pastor, quando eu ouço detalhes dos testemunhos, me dá medo de ouvir suas histórias. Eu digo, então, não ouça. Mas é bom demais viver o que eu vivo. Agora, o que eu creio que Deus quer nos levar é um lugar de maturidade. E essa maturidade, por si, ela vai começar a desatar milagres nas nossas vidas. Eu não quero propor um mês de barganha. Não vamos dar para Deus para ganhar mais. Eu quero propor que você alinhe o seu coração, entenda os princípios, se renda a Ele. Que não apenas hoje à noite, mas dia após dia, ao longo desse mês, enquanto nós vamos pregar, ensinar, botar livro na sua mão, eu quero que você ore dizendo, Senhor, fala ao meu coração. Eu quero que você alinhe, eu quero que você ajuste o que tiver que ser ajustado. Mas eu quero que você creia. É uma área importantíssima que precisa ser mexida e rendida ao Senhorio dEle. Então eu gostaria que você fizesse uma oração rápida antes de vir à frente, cear. Dizendo, Jesus, eu quero que você, só o Senhor e mais ninguém, seja de fato o Senhor da minha vida. Eu não quero que o dinheiro, que riquezas, que mamon governe o meu coração, nem governem as minhas decisões. Pai, nós oramos e clamamos que a compreensão da tua palavra entre e que haja resposta. Nesse momento, antes mesmo de participarmos da ceia, que fala tanto da aliança que firmamos, nós queremos reafirmar teu senhorio, teu lugar e posição de governo nas nossas vidas, teu mais absoluto controle sobre o nosso coração. Nos arrependemos das muitas vezes em que o fascínio por aquilo que é material nos governou, a avareza nos controlou, e nós queremos entrar nesse lugar onde por meio da honra nosso coração é blindado contra isso tudo e permanece debaixo do teu pleno governo. Eu oro por um tempo novo nas nossas vidas, não só de compreensão, não só de prática, mas de resultados de acordo com aquilo que o Senhor tem falado, porque a tua palavra é verdadeira e honra atrai honra. E o Senhor disse, se nós te honrássemos nessa área, nós também seríamos honrados. Porque, na verdade, estaríamos autorizados, preparados para poder receber mais, sem que isso se torne um problema. Então, que venham esses dias, onde o propósito seja cumprido e onde as consequências se manifestem, de forma que o Senhor seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Abençoamos e santificamos esses elementos, o fruto da vide, o pão. E vamos participar agora, recordando aquilo que o Senhor fez. Anunciando a tua morte até que o Senhor venha, como diz as Escrituras. Reafirmando a aliança que temos contigo e reconhecemos que o Senhor firmou conosco. Como tua palavra fala sobre a necessidade de nos examinarmos. Eu oro pela liderança do teu Espírito Santo nessa hora. Eu oro que o Senhor nos ajude a entender e compreender o que precisa ser ajustado e corrigido, para que ninguém participe da mesa do Senhor de modo indigno. Que possa ser uma noite de conserto, mesmo no que diz respeito aos assuntos que nós ouvimos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41-3016-6588. Ou acesse o nosso site www.orvalho.com.